Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português. Vamos ouvir poesia do poeta parnasiano António Feijó. E antes de nos embrenharmos na vida e na poesia de António Feijó, duas palavras sobre o parnasianismo, dado que acabo de referir António Feijó como poeta parnasiano. O parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário, essencialmente poético, contemporâneo do realismo-naturalismo e que se desenvolveu a partir de 1850. Movimento literário de origem francesa, representou na poesia o espírito positivista e científico da época, surgindo no século XIX em oposição ao romantismo. Nasceu com a publicação de uma série de poesias, precedendo de algumas décadas o simbolismo. O seu nome vem do Monte Parnaso, a montanha que na mitologia grega era consagrada a Apolo e às musas, uma vez que os seus autores procuravam recuperar os valores estéticos da antiguidade clássica. António Feijó formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, onde teve por companheiros Luís de Magalhães, Manuel da Silva Gaio e Luís de Castro Osório, com quem fundou a revista científica e literária. Após um breve período em que exerceu a advocacia, ingressou em 1886 na carreira diplomática, sendo primeiro cônsul no Brasil e, a partir de 1891, em Estocolmo, onde foi promovido a ministro plenipotenciário em 1901. Aí viria a casar-se com uma jovem sueca, Mercedes Lewin, cuja morte prematura o viria a influenciar numa temática mais fúnebre, patente na sua obra, por exemplo, no soneto Pálida e Loira, que ouviremos neste programa. No Cancioneiro Chinês, em 1890, coleção de poesias chinesas adaptadas a partir da versão francesa de Judith Gautier, revelou gosto pelo exotismo orientalista. Em Bailatas, 1907, livro publicado sob o pseudónimo de Inácio de Abreu e Lima, parece ter a intenção de parodiar o decadentismo. Mas a verdade é que muitas dessas poesias atingem consonância com a própria sensibilidade simbolista. Os seus últimos volumes, particularmente a coletânea póstuma Sol de Inverno, 1922, espelham o lirismo sóbrio, o simbolismo depurado, os motivos melancólicos ou tonais, os temas da saudade e da morte, que são algumas das características da sua obra. Os temas da sua poesia estão frequentemente ligados a um certo desencanto, a um sentimento de decadência e mágoa, também devido ao afastamento de Portugal, e ainda de pessimismo. Ao tema recorrente da morte, associa um ideal de beleza fria e mórbida. O seu estilo contido e requintado, refletindo, apesar da sua temática obsessiva, um distanciamento aristocrático, coloca-o num lugar singular da poesia portuguesa do seu tempo. Vamos ouvir sem interrupção cinco poemas de António Feijó, entre os quais o último, como já disse, o famoso soneto Pálida e Loira, dedicado à sua esposa. Dois, eu e tu, num ser indissolúvel, como brasa e carvão, centelha e lume, oceano e areia, aspiram a formar um todo. Em cada assomo, a nossa respiração mais violenta se ateia. como a onda e o vento, a lua e a noite, o orvalho e a selva. O vento erguendo a vaga, o luar doirando a noite, ou o orvalho inundando as verduras da relva. Cheio de ti, meu ser, de flúvios impregnou-te. Como lilás e a terra, onde nasce e floresce o bosque e o vendaval, desgrenhando o arvoredo. O vinho e a sede, o vinho onde tudo se esquece. Nós dois, de amor enchendo, a noite do degredo, como parte de um todo, em amplexos supremos, fundindo os corações no ardor que nos inflama, para sempre um ao outro. Eu e tu pertencemos, como se eu fosse o lume e tu fosses a chama. Da praia longínqua, na areia dourada, o cisne pensava, fitando a alvorada, que imensa aventura na minha mudez, se dado me fosse cantar uma vez. Meu canto seria, na luz do arrebol, dos hinos mais altos à glória do sol. Não é das gaivotas e gansos do lago o canto que os sonhos ardentes afago? É quando nos bosques as aves escuto que a inveja confrange minha alma de luto. Se a aurora se lança do cume dos montes, até de alegria murmuram as fontes. Sou eu passeando o meu tédio supremo, nem rio, nem choro, nem canto, nem gemo. O sol, que já vejo surgindo do mar, tem dó de quem mudo não pode cantar. E o cisne, em silêncio, chorava, escutando a orquestra das aves que passam em bando. Das águas rompia a quadriga de Apolo, e o pobre cabeça escondia no colo. Mas Febo detém-se nas nuvens ao vê-lo, com feixes de raios no fulvo cabelo, e diz-lhe sorrindo num halo de fogo: no Olimpo Sagrado ouviu-se o teu rogo. E nesse momento a lira sem par da mão luminosa deixou resvalar. O cisne, orgulhoso da graça divina, da lira de Apolo as cordas afina e rompe cantando. Calam-se as fontes, calam-se as aves, as urzes dos montes tremiam de gozo ao ouvi-lo cantar. E o vento sonhava na espuma do mar. O cisne cantava, tirando da lira um hino que nunca na terra se ouvira. Não para, não sente, na sua emoção, que a vida lhe foge naquela canção. Mas quando entre nuvens a tarde caía, num enlevo do canto que a essa hora gemia, e Apolo no seio de Tétris desceu, o pobre do cisne, cantando, morreu. Gemeram as aves, choraram as fontes, torceu-se nas hastes a giesta dos montes, e o mar soluçava na tarde sombria que o manto de luto com astros tecia. Solícita espera-o das águas à beira do cisne já morto, fiel companheira. Espera que o esposo de pronto regresse, mas treme e suspira que a noite já desce. As águas luzentes parecem-lhe, ao vê-las, um pano de enterro picado de estrelas. Então, no seu luto, sentindo que morre, oceanos e praias distantes percorre. Mergulhe nas águas, coleia nas ondas, espreita as galeras de velas redondas que ao longe parece que vão a voar. E o cisne não volta, não pode voltar. Chorosa viúva nas águas desliza, levada na fresca salsugem da brisa. No seu abandono nem sente canseira. Caminha, caminha, fiel companheira, chorando o perdido, desfeito casal. Tão funda era a mágoa, tão grande o seu mal, que o peito sentindo de dor estalar, de dor e de angústia, começa a cantar. E canta com tanta ternura e paixão, que a vida lhe foge naquela canção. As aves despertam, calam-se as fontes, nas hastes tremiam as urzes dos montes. A lua escutava, detinha-se a aurora, e as vagas gemiam no vento que chora. Na terra, no espaço, nos astros, no céu, mais alta harmonia ninguém concebeu. E os deuses recebem, ouvindo-a a chorar, a alma do cisne que expira a cantar. Desde esse momento, no Olimpo onde entraram, em honra dos cisnes que tanto se amaram, das almas que foram leais e sinceras, se Vênus se mostra, surgindo da bruma, são eles que tiram nas altas esferas a concha de nácar cercada de espuma. Pela montanha alcatilada, todos quatro em alegre companhia, o amor, o tempo, a minha amada e eu subíamos um dia. Da minha amada, no gentil semblante, já se viam indícios de cansaço. O amor passava-nos adiante e o tempo acelerava o passo. Amor, amor, mais devagar, não corras tanto assim, que tão ligeira não pode com certeza caminhar a minha doce companheira. Súbito, o amor e o tempo, combinados, abrem as asas trêmulas ao vento. Por que voais assim tão apressados? Onde vos dirigis? Nesse momento, volta-se o amor e diz com azedume: tende paciência, amigos meus. Eu sempre tive este costume de fugir com o tempo. Adeus, adeus. Perguntas de onde vem a timidez estranha, este quase terror com que te falo e escuto, como se a sombra hostil de uma grande montanha que se erguesse entre nós me cobrisse de luto. Ignoras a razão deste absurdo respeito com que te beijo a mão que estendes complacente, fria do ardor que tens concentrado no peito, que a mão fria é sinal de coração ardente. E admiras-te de ver que os olhos baixo e tremo, se passas como o sol de plantas cercado, sem dar mostras sequer desse orgulho supremo, de quem se sente eleito entre todos e amado. Não podes conceber que uma paixão tão alta se viste de recato ou de pudor mesquinho. Mas se é sincero, o amor só a ocultas se exalta, faz-se tanto maior quanto é discreto o ninho. E tudo o que crês fingida gravidade é uma íntima oblação, pois nas almas piedosas o verdadeiro amor é feito de humildade. Sobre o anel nupcial não há pedras preciosas. Morreu, deitada no caixão estreito, pálida e loira, muito loira e fria. O seu lábio tristíssimo sorria, como num sonho virginal desfeito. Lírio que murcha ao despontar do dia, foi descansar no derradeiro leito. As mãos de neve erguidas sobre o peito, pálida e loira, muito loira e fria. Tinha a cor de rainha das baladas e das monjas antigas maceradas no pequenino esquife em que dormia. Levou à morte na sua graça adunca, e eu nunca mais pude esquecê-la, nunca. Pálida e loira, muito loira e fria. Ouvimos neste programa 5 poemas de António Feijó, entre os quais o famoso soneto Pálida e Loira, dedicado à sua esposa. Dois dedos de conversa. Há muito que não recordo as regras de acesso dos autores que ainda não chegaram às estrelas ao programa Lugar aos Outros. Então aqui vai. Este espaço foi criado para dar a oportunidade aos autores que ainda não chegaram às livrarias ou àqueles que, já tendo lá chegado, ainda não caíram nas boas graças dos fazedores de autores, sejam eles quem forem, poderem ouvir o seu trabalho lido pela voz da casa e assim chegarem a um vasto auditório. Não é presunção minha, não senhor. De facto, este programa tem um auditório muito interessante no atual panorama da internet. E como podem os autores candidatar-se a esta possibilidade? Muito simplesmente, enviando um e-mail para o Estúdio Raposa, ver endereço na página principal, com alguns dos seus trabalhos e uma pequena declaração em que autorizam a leitura dos seus textos. Esta declaração é imprescindível. Seria bom também que fizessem acompanhar os seus trabalhos com uma pequena nota biográfica. Neste momento, a lista de candidatos preenche já vários meses de programas, mas se gostaria de ouvir online os seus textos, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Até ao próximo programa. Acabámos de ouvir Palavras de Ouro, o espaço onde brilha a arte dos grandes autores que escrevem em português.